Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 17 de maio de 2024, sétima semana da Páscoa. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Tua palavra, Senhor, esteja em minha mente para compreendê-la, em meus lábios para anunciá-la e em meu coração para vivê-la. A primeira leitura de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 25, do 13b ao 21. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: "Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá, mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 102, 103, versículos do 1 ao 2, do 11 ao 12, do 19 ao 20, e o refrão é o 19a. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é João 21, do 15 ao 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse: "Apascenta os meus cordeiros." E disse de novo a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro disse: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas." Pela terceira vez, perguntou a Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas?" Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: "Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." Jesus disse-lhe: "Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo estava na prisão fazia 2 anos já, por ordem do procurador Félix, que tinha se negado de pôr Paulo à disposição dos judeus. 3 dias depois da chegada de Pórcio Festo, os judeus voltaram a se manifestar na esperança de que o novo procurador aproveitasse a oportunidade para se reconciliar com eles. Mas Festo preferiu atuar de acordo com o direito romano. Homem honesto, se deu conta de que o que verdadeiramente dividia os judeus do apóstolo não era uma doutrina qualquer, mas um acontecimento, a ressurreição de Jesus. Ele propôs então a Paulo ser julgado em Jerusalém na sua presença. O apóstolo não aceitou e apelou para César, na esperança de anunciar o evangelho na própria capital do império. Aproveitando a passagem do rei Agripa por Cesareia, Festo lhe expôs a questão. Agripa se interessou, quis ouvir pessoalmente Paulo e reconheceu a sua inocência. O apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade para anunciar ao rei e à sua corte a boa nova da ressurreição, a ponto de Agripa afirmar: por pouco não me convences a fazer-me cristão, como vamos ler lá em Atos 26:28. A ressurreição de Jesus tornou-se tema de conversa na corte. Paulo não perde uma única oportunidade de anunciar Cristo morto e ressuscitado. Já antes, havia feito isso diante do Sinédrio, em Atos 23, a partir do versículo 6, e diante de Pórcio Festo. Tirando vantagem dos seus direitos de cidadão romano, Paulo se dispõe a ir testemunhar em Roma, diante do imperador. A coragem de Paulo é espantosa e obriga várias categorias de pessoas a confrontar-se com o acontecimento da ressurreição de Jesus, fundamento do novo caminho de salvação, cuja notícia já ia se espalhando pelo mundo. Já no Evangelho de hoje, vemos que Simão Pedro é o centro da atenção do evangelista João. O pescador da Galileia é chamado a ser pastor e a dar testemunho de Cristo pelo martírio. Jesus exige de Pedro uma confissão de fé e de amor, antes de lhe confiar o cuidado pastoral da igreja. Trata-se de uma condição indispensável para o exercício da função de guia espiritual. Jesus pede 3 vezes essa confissão a Pedro. A insistência de Jesus no amor se compreende na relação filial de intimidade que Pedro tinha com ele. No serviço pastoral, a relação de confiança e de comunhão com o Senhor precede a exigência das próprias qualidades humanas. Jesus conhece intimamente a Pedro, mas exige uma confissão explícita de fé e de amor. Olha a importância de verbalizar algo. Paulo já dizia que para manifestar a nossa fé precisamos crer com o coração e proclamar com a boca. Na psicologia nós usamos muito esse recurso. Quando uma pessoa tem um algo que ela nunca pôde verbalizar, é no momento da consulta, ali na intimidade com o terapeuta, com o psicólogo, que a pessoa vai verbalizar as coisas e verbalizando ela se livra disso, ela se liberta disso que estava trancado dentro dela. Então, depois que Pedro verbaliza, Jesus lhe confia o serviço pastoral da igreja: apascenta as minhas ovelhas. Depois do ministério pastoral, virá o testemunho do martírio. O verdadeiro amor vai até o dom da própria vida. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos, Jesus disse em João 15, 13: Segue-me. Este mandato do Senhor é uma clara referência a outras palavras como não pode seguir-me agora, seguir-me-ás depois, que ele disse a Pedro em João 13, 36. Vamos meditar mais profundamente a palavra de hoje. O procurador Festo resume ao rei Agripa a pregação de Paulo. Os acusadores não alegaram nenhum dos crimes que eu pudesse suspeitar, só tinham com ele discussões acerca da sua religião e de um certo Jesus que morreu e Paulo afirma estar vivo. Paulo pregava Jesus morto e ressuscitado. Era essa a razão pela qual os seus acusadores queriam vê-lo condenado. No Evangelho, vemos Jesus que esteve morto, mas agora está vivo, manifestando-se aos apóstolos. Não se trata de um fantasma, mas de verdadeiro corpo humano, com um coração igualmente humano que deseja ser amado. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro responde com modéstia. Ele ama o Senhor, mas não diz isso com a mesma convicção com que dizia antes da paixão, antes de negar o Senhor. Experimenta a sua fragilidade, a sua inconstância e aprende que só o Senhor pode tornar consistente e forte o seu amor. Por isso repete 3 vezes: Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Jesus não pretende nada mais do que essa afirmação de amor para lhe confiar à igreja. Apascenta as minhas ovelhas. O serviço apostólico fundamenta-se na ligação íntima com o Senhor. As qualidades humanas ajudam e são até muito importantes, mas pouco valem sem a união com Jesus, o supremo pastor da igreja. É ele a fonte do amor com que somos chamados a amar a Deus e amar-nos uns aos outros. O único amor verdadeiramente consistente é aquele que vamos beber do coração de Cristo. Só esse amor nos torna capazes de seguir o Senhor até o martírio, como aconteceu com Pedro. Antes da paixão, tinha perguntado a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus tinha lhe respondido: Para onde vou, tu não podes me seguir agora, mas irás me seguir mais tarde. Pedro parece não ter gostado da resposta e responde: Por que não posso seguir-te agora? Eu daria a vida por ti. Sabemos o que aconteceu poucas horas depois. Negou seu Senhor e Mestre 3 vezes. Não só negou, como amaldiçoou, por medo de ser preso. Só podemos amar o Senhor e dar a vida por Ele, porque Ele nos amou e deu a vida por nós. Depois da sua morte e ressurreição, é que Jesus convida Pedro a segui-lo até a morte, dando por ele a maior prova de amor. Abrir-nos ao amor de Cristo, acolhê-lo, é o fundamento de toda a generosidade. Nisto consiste o seu amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou, amou-nos por primeiro. João vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 19. Que coisa mais linda, né? Vamos orar a palavra? Senhor, o que eu poderei te dizer hoje perante a confissão de fé e de amor de Pedro? Aqui está a vida, o seu mistério, a sua luz, o seu sabor, o seu significado. Todas as outras questões não passam de simples ocasiões para te dizer o meu sim. Tu me criastes para dizeres que me amas e para me pedir que corresponda ao teu amor, porque é impossível retribuir tão grande amor, só corresponder mesmo. E é comovente ver que tu me pedes isto como um mendigo, para que eu nunca precise mendigar o amor de ninguém. De fato, tu me enviastes o teu filho, Senhor, como servo, para que não te sirva por medo ou por espanto diante da tua grandeza, mas unicamente por amor. tocaste o meu coração com a tua benevolência e tua humildade. Conquistaste-me com teu rosto desfigurado na cruz. E ainda que, como Pedro, eu tenha hesitado ou pecado, quero hoje te dizer que te amo, que quero te amar toda a minha vida, que jamais quero separar-me de ti, que estou disposta a perder tudo por ti. Dá-me a fé e o amor ardente de Pedro e dá-me a coragem de Paulo, para que, vivendo em ti e para ti, eu testemunhe a ressurreição do teu Filho Jesus e o teu amor que excede todo conhecimento e todo entendimento. Amém. Agora vamos contemplar a palavra que lemos hoje. São Paulo foi uma vítima sempre imolada pela glória de Deus e a salvação das almas. Nosso Senhor tinha dito: te mostrarei tudo o que terá de sofrer pelo meu nome. Isso está em Atos 1:16. Paulo tinha consciência disso, de que seria vítima de muitas dores. Ele dizia: não quero gloriar-me senão na cruz de Jesus. Levo no meu corpo os seus estigmas, as suas feridas, ele diz em Gálatas 6. Me gastarei e gastarei tudo pela salvação das vossas almas, ele diz em 2 Coríntios 12:15. Ele enumera na sua segunda carta aos Coríntios tudo o que sofreu por Cristo. Foi flagelado pelos judeus, por 3 vezes foi flagelado e apedrejado, 3 vezes. 3 vezes naufragado, passou um dia e uma noite no fundo do mar, sofreu a fome, a sede, o frio, a nudez, deu a fórmula do puro amor quando disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo pela glória de Deus. Ele diz isso em 1 Coríntios 10:31. Finalmente morreu por Cristo como desejava, feliz por dar a sua vida por aquele que morreu por nós. São Paulo via Pedro como o verdadeiro apóstolo do Sagrado Coração. Pedro está entre os íntimos do coração de Jesus, está sempre junto de Jesus com João e Tiago. São João amava Jesus mais ternamente. São Pedro amava fortemente. Amava muito, porque muito lhe tinha sido perdoado. Caminhou sobre as águas para ir encontrar Jesus. Defende Jesus cortando a orelha de Malco. Tem um momento de fraqueza no Sinédrio, mas repara isso generosamente com as suas lágrimas, chorando copiosamente. Fala 3 vezes que ama Jesus, compensando assim as suas 3 negações. Jesus o mantinha sempre entre os seus preferidos, com André, Tiago e João. Foram os primeiros que ele chamou. Foi viver em casa de Pedro. Toma-o consigo no Monte Tabor, envia-o a preparar a ceia com João, leva-o também para junto de si na agonia. Pedro e João correm até o túmulo. Jesus manda avisar Pedro a respeito da sua ressurreição e lhe aparece em particular. É sempre a intimidade, sempre a união. E o que dizer de João? Ah, João! João é o apóstolo do Sagrado Coração. E Pedro deveria ser também, porém, com algumas manias diferentes. E a ação para o dia de hoje é repetir frequentemente dentro do nosso coração e viver principalmente a palavra de hoje que diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Deus abençoe o teu dia.